Fato Ruptura.
Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Fato Ruptura, o programa que analisa e debate o que mais marcou a semana e rompeu com a normalidade dos acontecimentos no Brasil e no mundo. Bem, a gente tem um monte de fatos, rupturas, né, acontecendo simultaneamente, então a gente elege a cada semana um desses assuntos e a gente não pode passar batido por um evento que tem mobilizado, apesar da pandemia, tem mobilizado o mundo inteiro praticamente, que são os Jogos Olímpicos, né? E aqui a gente vai conversar um pouco com uma grande referência na área, a professora Catiúcia Melo Figueroa, e eu vou estar aqui ao lado do meu amigo, meu colega de trabalho, Arthur Salles. A gente vai falar sobre o esporte como um espaço de manifestação política também, não política partidária necessariamente, considerando que a política é aquilo que impacta as pessoas no seu cotidiano, as decisões, sejam elas de políticos ou não, nós somos seres políticos, né? E a gente vai discutir isso um pouco aqui. E eu, antes, o Arthur já fez um compilado histórico, né, de vários momentos ao longo da história da humanidade, quando o esporte foi usado como um espaço de manifestações político-ideológicas, em alguns casos, né, por pessoas, no caso do Hitler, como o Arthur vai lembrar daqui a pouco, né, de uma maneira negativa, mas a grande massa, parte dos acontecimentos, né, isso para um lado positivo, né, da manifestação política. E eu queria, antes de abrir a palavra para a professora, que é o que nos interessa ouvir, quem nos interessa ouvir, eu só gostaria de falar que dentro desse contexto, eu tive no meu período de adolescência, ainda estava tentando descobrir, né, o que estava no final da ditadura militar no Brasil e estava tentando entender o funcionamento das coisas na sociedade. E nesse período surgiu a democracia corintiana, né, encabeçada pelo Dr. Sócrates, pelo Walter Casagrande e alguns outros jogadores de nome do Corinthians. Originalmente, uma discussão interna para que desse uma igualdade de decisões para jogadores e o técnico nas decisões internas do Corinthians, mas isso extravasou para fora do clube. E, inclusive, o Corinthians foi, se eu não me engano, o primeiro clube do Brasil a entrar em campo com marcas, né, usando o seu escudo como marketing. E também, nesse caso, com manifestações a favor das diretas já, uma vez que a gente vivia ainda os estertores, né, da ditadura militar no Brasil. Então, o futebol foi usado, e muito bem usado, como um espaço de uma crítica social, uma crítica política, ou seja, um espaço de manifestação política, que interessaria muita gente, ao contrário do que aconteceu na Copa de 70, quando a ditadura militar usou o nosso mesmo sagrado futebol para tentar tirar alguma vantagem. Mas, enfim, isso só como um efeito de uma breve introdução. Agora eu vou passar para o Arthur. O Arthur vai fazer uma rápida apresentação da nossa ilustre convidada. E daí o Arthur vai começar com as perguntas e, eventualmente, eu faço alguma intervenção já na sequência. Arthur, contigo aí.
Obrigado, Mauri. Bom dia, professor. Bom dia, professora Catiúcia, e a todos que nos ouvem, que nos assistem. Então, para fazer uma breve introdução mesmo sobre a professora, porque o currículo é grande, a Catiúcia, ela tem doutorado em ciência da atividade física e do esporte, né? Ela dedicou o seu doutorado e também a sua especialização para investigar a história da cultura afro-brasileira indígena. Ela é professora da Uninter na área de linguagens cultural e corporal, nos cursos de licenciatura e de bacharelado em educação física da Uninter. Então, professora, você tendo toda essa bagagem, até nos textos, nos artigos que você escreve, você aborda essa relação constante entre política e esporte, né? A gente tem até aquelas máximas de que falar de futebol, religião, política, da briga, que é assuntos sagrados. Eu vou iniciar, então, pelo básico, né, para você poder nos responder, nos contextualizar sobre esses temas. De que forma, com que intensidade o esporte se relaciona com a política desde sempre e até os dias de hoje? Para você poder fazer uma breve explicação para a gente do porquê a importância do esporte, assim como qualquer outra atividade humana, carregar esse cunho político, ideológico, nas suas manifestações.
Bom, primeiramente, bom dia aos colegas aqui, bem-vindos aos que nos assistem agora e aos que vão assistir depois, no momento aí que tenham essa oportunidade. E, bom, começando, é difícil fazer um resumo sobre isso, né? Porque política é tudo, nós somos seres políticos. Então, primeiramente, acho que nós devemos entender essa questão de que somos seres políticos, porque muita gente, hoje em dia, né, cansado de toda essa questão político-partidária que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acabam pensando de uma forma equivocada, né, no senso comum, de ah, eu não gosto de política, não quero falar de política, relacionando apenas com essa parte da política partidária, né, dos partidos políticos, do que a gente vê aí no Congresso, no Senado, e não é só isso, nós somos políticos, somos seres políticos a todo momento, temos que ter essa organização que nós para conviver, né? Conviver em sociedade, dentro da nossa família é uma organização política, dentro da igreja que você frequenta é uma organização política, dentro do esporte, então todos os contextos da sociedade, em todos esses contextos nós fazemos política a todo momento. Então, esse, acho que a primeira coisa, né, para a gente compreender é isso, e o esporte, ele tem... são espetáculos, são manifestações da cultura corporal, que é um direito, né? O esporte e o lazer são direitos constitucionais nossos aqui do povo brasileiro, e com certeza são permeados pela política também, né? E sempre andou, sempre esteve ao lado, é muito fácil de cooptação, então, como o Mauri comentou, foi instrumentalizado várias vezes aí por grupos políticos para fazer cortina de fumaça, para alguma coisa, levantando aqui o pão e circo, né, que é tão conhecido aí na área do esporte também, principalmente por causa das arenas romanas lá, em que eles diziam, né, que tinham que dar o pão e o circo para que eles se calassem, né, porque o povo se calasse e não percebesse as injustiças que aconteciam. Então isso caminha junto desde o princípio, inclusive os Jogos Olímpicos, né, porque na sua origem era um período com muitas guerras, então os Jogos Olímpicos eram um período em que se cessavam as guerras para que se tentasse fazer uma integração das cidades-estado da Grécia ali, né? Então isso é político. Então eles paravam a guerra naquele momento para realizar essa tentativa de união do povo, inclusive Olímpia, né, se dizia, tinha uma placa lá dizendo que ali era sagrado e que seria um sacrilégio entrar armado ali em Olímpia. Então, desde o início está relacionado com a organização dessas relações entre os seres humanos, e não tem como dissociar isso, né? Então, todas as nossas ações, todos os nossos relacionamentos aí tem essa influência política, e o esporte não tem como ficar separado disso.
E como você bem lembrou, professora, sobre essa relação da manifestação política, da instrumentalização do esporte pela política, você mencionou as Olimpíadas, e as Olimpíadas deste ano não são diferentes, né? As Olimpíadas em Tóquio. É difícil arriscar falar que são as Olimpíadas com mais marcadas por esse tipo de manifestação, porque esse espaço esportivo, desde a sua implementação na era moderna, sempre rendeu o palco para que fosse manifestado justamente isso, né? Posições políticas e ideológicas, né? Como o Mauri bem lembrou, a gente vai poder citar daqui a pouquinho o caso das Olimpíadas de 36 em Berlim, né? Na qual Hitler fez uma organização toda para fazer esse culto ao corpo, à supremacia ariana, né? Justamente de ter esse respaldo político a partir dentro do esporte. Então, para a gente poder colocar nos dias de hoje, né, foi até o gancho que a gente pegou para poder falar sobre o tema, que são essas reverberações que estão tendo a partir das Olimpíadas deste ano. A gente separou aqui vários momentos que aconteceram nessa última semana, né, desde o início das Olimpíadas, que tiveram realmente uma manifestação tanto de cunho de contra-racismo, sobre proteção dos direitos LGBT, até mesmo essa é a primeira Olimpíada também que nós temos a participação de transexuais. Tivemos toda aquela polêmica em relação aos uniformes das jogadoras, né, que há muito tempo é um debate, né, não é a primeira vez, mas que dessa vez ganhou uma reverberação bem forte. E daí o que a gente pode citar a partir disso também, que é relacionado à sua área de estudo, é do atacante da Seleção Brasileira de Futebol, o Paulinho, né? Ele que foi formado no Vasco, hoje joga na Alemanha, no Bayer Leverkusen, e que ele fez a manifestação em um dos gols contra a própria Alemanha, nesses jogos, que ele fez uma celebração fazendo o gesto da flecha de Oxóssi, né? Ele que tem uma ligação com o Candomblé desde a infância dele, foi passado pela mãe dele isso, e ele realmente entrou nisso na adolescência. Ele, quando foi convocado, ele também atribuiu essa oportunidade a Exu, a divindade primal do Candomblé. E eu queria, já entrando nessa sua área de estudo, também tendo relação com essa manifestação do Paulinho, né, que a gente vê pouco, segundo o censo, as religiões de matriz africana no Brasil são representadas por 2% da população somente. Você tendo esse respaldo, esse estudo todo nessa área, já aproveitando para falar especificamente sobre isso, como que você vê a importância dessas manifestações sendo utilizadas dentro do esporte, como, por exemplo, pelo Paulinho, por todos os casos, né, que são sempre, na maioria das vezes, né, representadas por questões de minorias, né, como a gente citou, LGBT, transexual, racismo, né, que tem toda essa opressão por parte da sociedade e que utilizam esse momento no esporte para poder fazer esse tipo de manifestação.
Bom, os jogos, principalmente esses, né, jogos olímpicos, eles são considerados o maior evento mundial, né? Tem muita gente assistindo. Agora, a questão do televisionamento está muito presente por conta de não haver público nos estádios lá, nas Olimpíadas. Alguns têm, né? Algumas cidades ali, algumas modalidades não estão acontecendo em Tóquio, que está na situação de emergência, mas tem outras cidades que sim têm um público menor lá. E então isso é um palco para demonstrar, para que eles se expressem, para que eles façam essas reivindicações, para que eles demonstrem o que eles pensam, o que eles sentem, o que eles são, né? E eles têm que aproveitar isso, esse momento. São exemplos para muitas pessoas. Inclusive, tem vários estudos falando sobre esse exemplo que os atletas dão às crianças, às pessoas que gostam do esporte, que isso tem bastante influência, sim. Então, é um lugar que eles devem aproveitar. Mas nós sabemos que tem, principalmente no esporte, a gente vê na cultura em geral, na música, nas artes cênicas, no cinema, sempre aparece mais, de forma mais clara, né, manifestações e críticas, e no esporte é um pouco mais difícil, porque os atletas são muito podados, tanto pelas instituições que regem o esporte, que comandam o esporte, né, CBF, a FIFA, o COI, né, proíbem, tem algumas proibições, algumas sanções, também pelas marcas patrocinadoras, né, que às vezes exigem que não se tenha nenhum tipo de posicionamento político ideológico, mas nós temos vários atletas que são corajosos e decidem ir em contra dessas orientações e fazem, e nós veremos aí nesses jogos várias dessas. É, esperamos agora para quando comece, já começaram, né, as provas de atletismo, vão acontecer várias aí, eu imagino. E é muito importante essa representatividade deles, que são exemplos. Então, essa questão das religiões de raiz, de matriz africana aqui no Brasil, nós vemos diariamente terreiros sendo incendiados, várias manifestações de preconceito. Então, isso é muito representativo, que um atleta do porte do Paulinho faça esse gesto simbólico da flecha de Oxóssi ali, embora muita gente não tenha entendido, mas acredito que depois, né, com a repercussão disso, as pessoas, agora eu entendi o que era. Claro que nós, que estamos relacionados, a gente entende na hora ali, eu já vibrei na hora que ele fez ali, né? Mesmo não sendo da mesma religião, eu, claro que eu prezo por isso, que todas sejam aceitas, né, e respeitadas. Então, foi realmente muito representativo, e ele é exemplo, inclusive, para os próprios atletas que têm medo de fazer e de se expor e de mostrar suas raízes, a sua vida, né, os seus desejos aí e inspirações. Com certeza vira uma chave em muitas pessoas, em muitos atletas e muitas pessoas que gostam de esporte, que assistem esporte, e aquelas pessoas que estão representadas ali no ato, né, que ele fez, as pessoas que são dessas religiões de matriz africana e afro-brasileira. Então, com certeza, muito importante essa ação simbólica do Paulinho ali no jogo. E como outras que a gente vê, né, a Marta entra com a chuteira toda preta, sabe, com o símbolo ali para igualdade de gênero. Tem várias manifestações aí importantes, de pessoas importantes que devem ser exemplo, né? E exemplo bom, exemplo que preze pelos direitos humanos, pelos direitos de igualdade aí. Então, a gente precisa disso.
Então, os atletas também têm consciência disso, né, de que eles estão diante dos holofotes e a mensagem que eles vão transmitir vai impactar muita gente. Quando a Marta foi comemorar um dos gols, né, pela seleção agora na Olimpíada, que ela fez o sinal do T, né, em homenagem, as pessoas quiseram saber, e aí estava também o papel da mídia, né, de decodificar esses códigos apresentados, né, esses símbolos apresentados pelos atletas, para que todos consigam entender. O caso do Paulinho também, né, o gesto, né, e outros. Então, os atletas, eles têm sabido utilizar esse espaço e as mídias também para transmitir as suas mensagens, porque, assim, a impressão que se tem é que essa Olimpíada, ela vai ser um marco até o final, exatamente pela quantidade e diversidade de manifestações de pessoas que ao longo dos tempos estavam sendo alijadas de espaços, né, de manifestação nesse sentido. Porque também os Jogos e os Jogos Olímpicos, eles vão se adaptando ao longo do tempo à medida que a sociedade evolui. Prova disso, né, e o Brasil começou muito bem, duas modalidades recém-incorporadas pela primeira vez, o surf e o skate, que é uma busca, né, dos organizadores dos jogos para rejuvenescer o público, né, ou, enfim, buscar um público mais jovem, trazendo esportes que são mais de público jovem. Isso também é uma manifestação política, né, e a Raíssa, quando voltou para a terra dela, lá no Maranhão, ela se recusou a tirar fotos, pousar junto com políticos locais, uma demonstração de que ela, aos 13 anos, já tem essa consciência da força dela, né, dentro do esporte, a força imagética que ela tem, a menina que foi e venceu, enfim, que é muito mais do que apenas uma menina, né, dentro do esporte. Mas, enfim, a Olimpíada vai chegar com muitas surpresas ainda até o final nesse sentido, porque isso é um reflexo da sociedade que vai, né, eu acho que é uma retroalimentação, né? Os Jogos Olímpicos, como essa grande vitrine, é resultado da sociedade e também impacta a sociedade. Esses gestos da Marta, do Paulinho e de tantos outros atletas, tem lá o técnico da Alemanha lá de ciclismo, que foi mandado embora por uma declaração racista ao incentivar o seu atleta lá para tentar ultrapassar dois ciclistas africanos, ou seja, porque muito a sociedade vem se abrindo com o tempo, os desbravadores desses direitos, desses espaços de fala, né, foram conseguindo ampliar os seus espaços, e um exemplo disso está aí nas Olimpíadas, né, mais gente tendo essa... se sentindo mais à vontade para dizer quem é, como é e o que pensa, né? Então, eu acho que é muito bacana, né, de ver isso, né, professora, como o esporte contribui, né, para a evolução da sociedade como um todo. Não só o esporte, a competição em si, mas para a sociedade como um todo, né, a partir dos seus modelos, dos seus exemplos que estão no pódio.
Perfeito, Mauri, mas é importante lembrar que eles não estão tendo essas atitudes tão espontâneas assim, ainda tem muito medo de sanções, mas o COI para esse ano afrouxou um pouquinho as regras, né, de anos, né, a regra número 50 lá, de que não pode haver essas manifestações aí, então eles afrouxaram, então por isso essa edição vai ficar marcada, porque os atletas estão se sentindo um pouco mais livres para se expressarem, mas ainda tem estudiosos aí da área que dizem que essas regras ainda não estão tão transparentes, então não se sabe realmente o que vai gerar uma sanção, o que não vai gerar uma sanção. Eles falaram que não pode se manifestar no pódio, então isso está bem claro, mas a gente tem ouvido aí, lido coisas de que tem gente planejando para alguma, porque o pódio agora, que está sendo televisionado, é o palco. Então, se ele fizer qualquer coisa antes do pódio, talvez não esteja passando na televisão e não tem público. Então, por que ele vai fazer num horário, num momento que não tem público no estádio, que a televisão, eles não têm certeza se está passando aquele momento? Eles vão querer fazer enquanto estão, né, têm certeza de que estão sendo vistos por várias pessoas. Então, tem esse detalhe aqui nessa edição, de que as regras foram afrouxadas, aí, mas ainda tem essa questão da transparência, mas muitos são corajosos e não estão dando bola para isso. Tem a atleta que está sendo muito esperada aí dos Estados Unidos, né, que ela se rotula como atleta ativista. Eu não estou lembrado o nome dela aqui, mas ela está falando que ela ainda não sabe o que ela vai fazer. Ela espera ir para o pódio e diz que não decidiu o que ela vai fazer ainda. E ela já virou as costas, ela é norte-americana, virou as costas para a bandeira dos Estados Unidos durante o hino, porque ela considera o hino ofensivo para os negros norte-americanos. Então ela já fez isso num pódio. Fora dos Jogos Olímpicos. Então a gente espera bastante ver o que ela vai fazer agora, e ela tem grandes chances, né, para saber o que ela vai fazer se ela for para um pódio. Então os atletas têm um pouco de medo ainda, mas a gente vê alguns atos simbólicos, assim, né, mesmo que são permitidos ali, o Lucão que entra em quadra com a máscara. Ele é o único atleta que entra em quadra com a máscara ali, né, do Brasil. A seleção, como entrou na abertura, só com 4 pessoas, sabe a situação que a gente está aqui no Brasil. Outras delegações entraram com vários atletas, sem máscara, né, então eles entraram só com 4 pessoas. Primeira atleta negra de porta-bandeira. Então, alguns atos simbólicos aí que são permitidos, são simples, mas representam bastante, também são importantes. É claro que outros mais disruptivos aí, né, que a gente fala, que são que dão bastante repercussão, assim, são importantes, claro, mas os pequenos gestos aí também são importantes, tem muita gente assistindo, muita criança assistindo, e isso é um exemplo, né, e eu acredito que o COI não vá dar uma sanção muito grave para eles, mesmo que façam no pódio, se não for nada assim tão grave, que não desrespeite os direitos humanos, né, então a gente espera que seja mais ameno aí seja mais amena essa situação aí das sanções, se acaso ocorrer alguma, né? Vamos esperar para ver como vai ser.
Até por lembrar desse tipo de manifestação no pódio, né, fazendo uma perspectiva histórica, nas Olimpíadas de 68, na Cidade do México, né, a gente teve dois velocistas negros norte-americanos, o Tommy Smith e o John Carlos, que venceram as medalhas de ouro e prata, respectivamente, e quando subiram ao pódio, eles fizeram o movimento do punho em riste dos Panteras Negras, né, que era movimento político, partido dos Estados Unidos à época, que defendia justamente os direitos dos negros. E esses dois atletas, eles foram banidos para sempre da modalidade de velocismo nas Olimpíadas, né, de toda a representação que eles tinham como atletas oficiais dos Estados Unidos. E justamente ver, né, que isso já tem 53 anos, mas que a gente pôde ainda, né, como você bem lembrou, que em junho deste ano o COI ele deu essa frouxada para poder ter esse tipo de manifestação, mas ainda proibindo no pódio, coisa que a gente ainda não viu uma manifestação durante essas Olimpíadas. E para citar sobre essas questões de confederações, de comitês, até mesmo de aparatos judiciários do Estado, a gente pode lembrar também do caso da jogadora de vôlei de praia, a Carol Solberg, que no ano passado, ela durante uma entrevista para Sport TV, depois que ela ganhou a medalha de bronze numa competição de vôlei de praia, ela fez uma manifestação contrária ao governo federal, né? Explicitamente ao presidente Bolsonaro. E ela acabou sendo julgada pelo STJD, que considerou que ela se utilizou do espaço de esporte sendo inapropriado para poder fazer qualquer manifestação política, né? Até na época surgiram todos aqueles boatos de que ela tinha patrocínio do governo, de que ela recebia bolsa do governo também, que isso seria uma grande hipocrisia dela se manifestar, mas que depois acabou sendo revelado que não, que ela não usufruía desse tipo de benefício estatal. E que depois ela acabou sendo até inocentada, mas aí a gente pôde ver um claro movimento de tentar suprimir esse tipo de manifestação, né? E por toda a reverberação que o caso deu, acabou que depois de meses acabou sendo revogada a suspensa sobre a sanção sobre ela, né? Então acabou que serviu realmente como para mostrar que o STJD não permitiria esse tipo de manifestação, assim como outros tipos de confederações, né? A própria CBF explicitamente proíbe tipo de manifestação de cunho político, religioso, ideológico, partidário, nos seus jogos, mas isso a gente vê diariamente e não há nenhum tipo de sanção. E daí a minha pergunta que eu quero fazer para você, professora, é justamente sobre esses tipos de aparatos do Estado, dessas comissões, dessas confederações que regem sobre o esporte. No momento que eu silenciei aqui por causa do... mas enfim, de como esses instrumentos de Estado, esses instrumentos de confederações desportivas, eles conseguem um tanto nortear esse tipo de manifestação, de suprimir ali, de permitir aqui, como que se dá essa relação entre permitir e suprimir algum tipo de manifestação, até mesmo de manutenção de status quo.
Primeiramente, só deixa eu falar o nome da atleta aqui, me desculpe, não falei, o pessoal pode ficar em dúvida, né, e curioso, é Gwendolyn Berry, do atletismo. Ela se considera uma atleta ativista, então fiquem atentos aí, que começaram ontem, né, acho que as modalidades de atletismo, a ver o que ela está preparando aí, né, para as suas comemorações, caso ela ganhe na sua modalidade. Então, sobre essas, os órgãos que controlam aí, né, é bem polêmico, porque é uma questão de liberdade de expressão, né? Isso é um direito fundamental. Então, eles fazem essa proibição no âmbito do seu, da sua competição, da organização dos seus eventos ali, mas isso é cerceando o direito de liberdade de expressão, que é um direito fundamental de todos, e há várias manifestações aí. Nós temos, eu comentei aí nos bastidores, né, sobre o coletivo dos atletas pela democracia. Eles fazem muitas ações, conversam, eles tiram dúvidas dos atletas sobre os seus direitos, sobre como eles podem se comportar ou não. E para ver como essa atleta, né, do vôlei, a Carol, ela conseguiu reverter a situação. Aí, inclusive, levantaram algumas questões, por exemplo, de atletas do voleibol masculino que se manifestaram a favor do presidente, e aí não tem problema nenhum, né? Mas ela se manifestou contra, aí ela sofreu a sanção aí, mas ainda bem que depois reverteram. E mesmo que ela tivesse recebendo o Bolsa Atleta, tivesse recebendo algum financiamento público, ela tem esse direito, né? Não é porque ela está recebendo o Bolsa Atleta ou algum financiamento público que ela não pode ter essa impressão do que está acontecendo, né? Nesse governo nós perdemos o Ministério do Esporte, perdemos muitas bolsas. O Bolsa Atleta era, não sei se é ainda, tenho que pesquisar novamente, o maior programa de bolsas de atletas do mundo, e caiu muito. A gente vai ver, eu acredito que veremos no final o resultado disso, o resultado de atletas sem financiamento, passando dificuldade para treinar, para poder sobreviver, para poder ir aos jogos. Então eu acredito que isso vai refletir bastante, né? Nós perdemos uma pasta do governo ali, dos ministérios, que era para o esporte, e a gente sabe que isso se dilui depois, né? Se tornou uma secretaria apenas, então se dilui entre as outras demandas ali. Com certeza isso tem dados aí para quem quiser ver que caiu bastante, né, o financiamento para o esporte. Mas na questão de controle dessas entidades, isso existe, infelizmente, com todas, ou quase todas aí, com a pressão dos próprios atletas, com essas questões que eles estão tendo mais conversas e entendendo os seus direitos, elas estão diminuindo, eles estão fazendo pressão para isso. Essa do COI foi uma pressão dos atletas, uma pesquisa que foi feita entre eles, para eles poderem se manifestar. Inclusive, essa questão do pódio, tem uma estudiosa que disse que a questão, 67% dos atletas concordaram que não fosse utilizado o pódio, mas essa estudiosa diz que a pergunta que foi feita no questionário não estava muito clara e induzia a essa resposta dos atletas, que eles depois não concordaram com isso, né? Então, é uma tendência que vá diminuindo, porque eles estão ficando mais atentos aos seus direitos. Claro que eles têm medo das sanções, perder uma medalha olímpica, né? E perder patrocínios, eles sobrevivem disso. Então, é natural que a gente tem que entender que eles podem ter um pouco de medo, né, de se expressar, mas eu acho que isso vai melhorando daqui para frente com essa consciência que eles estão tomando dos seus direitos e de que eles são importantes e que eles são representativos para várias questões aí. A gente está vendo bastante isso com todos os atletas aí, né? Inclusive a porta-bandeira a que levou a tocha para acender a pira olímpica no Japão, né? Ela, nos Estados Unidos, se negou a entrar num jogo, numa partida lá, depois da morte de mais um negro lá nos Estados Unidos, e adiou todo o campeonato. Então, eles estão tomando essa consciência, mesmo que venham sanções, porque eles sabem que eles estão no caminho certo, eles estão fazendo coisas importantes e que aquilo ali é um esporte, mas não é só o esporte, né, que eles são representativos para muitas pessoas, para muitos coletivos. Então, eu acredito que isso vá melhorando daqui para frente. E esse foi um grande passo, né, desse afrouxamento das regras do Comitê Olímpico Internacional.
Então, a gente está focando aqui em Olimpíadas, né, mas outros esportes, enfim, outras modalidades, né, também têm esses espaços. Nos campeonatos europeus, né, na Champions League, outros, enfim, os jogadores, né, que se ajoelhavam no início dos jogos como uma manifestação contrária a racismo, enfim. Claro, os Jogos Olímpicos têm uma atenção concentrada de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, né, no mundo inteiro, então a repercussão de qualquer manifestação é muito maior, né, do que de uma modalidade específica que tem um público específico de interesse, né. Mas eu acho que o futebol, assim, eu acho que ele para mim tem uma o que acontece intra e extra campo, para mim, eu acho que ele tem um condão, assim, uma capacidade de mobilizar um público que eu acho que é aquele que mais precisaria ser conscientizado, que é o público masculino. Porque o futebol, claro, tem não estou falando da modalidade, estou falando do público torcedor. É majoritariamente masculino, né, o público torcedor. E no contexto social, também é majoritariamente masculino o público que é mais sexista, mais preconceituoso, mais, enfim. Então, não estou colocando que o esporte é mais importante, enfim, no espaço de manifestação. Estou só dizendo, saindo um pouco do campo dos Jogos Olímpicos para ir para outras competições, né? Especificamente no futebol. Então, assim, eu acho que agora é inescapável que a gente tenha cada vez mais nos esportes essas manifestações, porque os atletas que abriram esse caminho, apesar de todas as restrições das suas organizações dentro do país, ou do Comitê Olímpico Internacional, ou da FIFA, etc. e tal, romperam essa barreira, abriram essas portas por onde os outros atletas estão conseguindo entrar agora. Então, assim, eu vejo que não tem retorno para isso, né? Não tem como involuir depois de ter evoluído nessas questões e nesses debates. O que é bom, porque o esporte tem esse poder de mobilizar muita gente e de conscientizar também pessoas, né? Eu só queria fazer essa consideração, não é propriamente uma pergunta. Eu acho que o Arthur tem outras questões para apresentar para a Catiúcia, se bem que, se a professora quiser, obviamente, complementar aí. Ou me contradizer, né? Porque, sei lá.
Não, eu concordo, porque o futebol, ele é o esporte mais visto no mundo, né? E nós temos vários campeonatos, começa o outro, então tá sempre aí na televisão das pessoas, agora, né, nos estádios, a gente não tem a oportunidade de ir aos estádios ainda, mas com certeza alcança o maior público. Esse público tem uma grande parcela que precisa desse tipo de conscientização. E só pontuando aqui que nesse início, um pouco antes do início dos jogos e até o início, o maior número de manifestações foi de mulheres ali, né? Antes de começar, teve uma atleta da natação espanhola que ela está amamentando e não deixaram ela levar o filho para lá. Ela se manifestou quanto a isso nas redes sociais. As atletas, as ginastas alemãs, com a questão do macacão, falando da roupa, que é além de dar esse cunho da sexualidade das atletas ali ainda é incômodo. Ele não tem nem essa justificativa, porque ele é incômodo para fazer os movimentos que elas fazem, né? Então, e as atletas, acredito que foram 5 equipes de futebol que se ajoelharam no campo na primeira rodada, inclusive as árbitras. Algumas árbitras ajoelharam junto com as atletas. Então, bastante, muitas manifestações femininas agora no começo. E a gente quer que isso se iguale, porque a gente sabe que muitos homens não gostam de assistir os esportes femininos pelo esporte. É triste falar isso, né? Mas como tem algumas, a gente vê várias matérias que assistem para ver talvez essa parte da sexualidade, né? Tá jogando um vôlei de praia com um biquíni, que é incômodo, né? Por que não pode jogar com o mesmo uniforme que estão jogando os homens ali? Qual é o problema? Né? Então a gente fica chateado com esse tipo de questão da obrigatoriedade desses uniformes. Agora está um pouco mais, aí elas já se apresentaram com macacão, as atletas, as ginastas aí, e com certeza esse público que a gente fala que precisa dessa conscientização, às vezes não é atingido, porque ainda são poucas as manifestações nos esportes que eles assistem mais, né, ou estão mais envolvidos aí, e inclusive dentro desse esporte a gente vê muitas coisas aí, né, de atletas, os próprios atletas com preconceito, falando, xingando o outro atleta ali dentro do campo, então tem muita coisa para melhorar, mas ainda bem que já, esse processo já começou, né, como o Mauri falou, de atletas que iniciaram e abriram as portas aí, agora a gente espera que só melhore, né.
Até na questão do futebol, a gente pode observar contradições da própria UEFA durante a realização da Eurocopa deste ano, que se de um lado ela permitiu as manifestações antes do jogo, daquele gesto de ajoelhamento dos jogadores em campo, que até gerou controvérsias entre seleções, por exemplo, a da Holanda não quis fazer isso, a Hungria da mesma forma, dizendo que a UEFA não permitia, mas as seleções que fizeram não levaram nenhum tipo de sanção. Mas aí, por outro lado, a gente pôde observar na mesma competição que as manifestações pró-LGBT, elas foram censuradas pela própria UEFA. O Manuel Neuer, que é o goleiro da seleção alemã, ele entrou em um dos jogos, se eu não me engano, foi contra Portugal, com a braçadeira de capitão com os símbolos arco-íris. A UEFA abriu uma investigação para apurar se aquilo era um tipo de manifestação política cabível de punição para o atleta. A gente teve também o estádio da Alemanha, em Munique, a Allianz Arena, que o sistema de iluminação externo do estádio ficou com as cores da bandeira LGBT, né, as cores do arco-íris, e que também foi proibido pela UEFA de se apresentar isso antes da partida que o estádio sediaria. Então, mesmo que a gente possa ver caminhadas progressistas em alguns tipos de manifestação, a gente ainda vê essa contradição que as próprias entidades propõem e se resguardam para esses tipos de manifestações, né? E também complementando, você falou sobre a questão, a professora falou sobre a questão dos homens não assistirem à competição de futebol feminino, não só muitos não assistem com desprezo, mas como também torcem contra. Hoje cedo a gente teve a eliminação da seleção feminina de futebol diante do Canadá, e muito do que se pode observar nas redes sociais, principalmente, eram manifestações de homens falando, bem feito, geração lacração, essas coisas assim, né? Tendo justamente, usando desse preconceito, né? Podendo externalizar nesse momento em que a seleção sofre uma derrota, em que é eliminada, para poder externalizar todo esse tipo de preconceito, justamente contra uma seleção, uma modalidade, de um conjunto de atletas que desde o início se posiciona em diversos campos, né? Como apoio aos direitos LGBT, mesmo na questão feminista, né? Que no futebol feminino é muito presente, e nos últimos anos a gente pôde observar progresso também nesse sentido. Essa foi também, por exemplo, a primeira Olimpíada em que a Marta participou abertamente homossexual. Ela se assumiu em 2019, no início deste ano ela teve o noivado com a parceira dela. Então a gente pôde observar nesse campo especificamente da seleção feminina de futebol, mas houve muitos outros, né, mas usando desse exemplo, esse tipo de manifestação, e que ainda assim ela encontra um tipo de preconceito, ela encontra barreira na sociedade, tanto dentro desses jogos, tanto dentro desses esportes, como também aqui fora, que a gente pode observar muito, por exemplo, nas redes sociais. Na própria UEFA, a gente teve a presença de público nos estádios, em que muitas vezes os jogadores foram vaiados durante o ajoelhamento antes da partida. Então a gente pode ver ainda essas barreiras muito presentes, tanto dentro como fora do esporte, apesar de haver um tipo de progresso, né? É da mesma forma que a sociedade caminha. Apesar de a gente ter muito progresso, apesar de a gente poder ver melhorias em alguns campos, a resistência ela é enfrentada por diversas vezes, mas como o Mauri bem pontuou, a partir do momento em que essas portas são abertas, elas dificilmente serão fechadas.
Sim, as redes sociais são, parece terra de ninguém, né? Aqui está muito triste ver essa questão hoje. Eu não tive tempo ainda de ver como foi, mas com certeza o Arthur viu aí, e é isso que deve estar acontecendo com a desclassificação das meninas. A goleira Bárbara, né, quando levou um gol na penúltima partida, não me lembro se foi a penúltima ou antepenúltima, teve uma enxurrada de comentários preconceituosos, com agressões verbais ali. Incrível pensar que isso possa acontecer, sabe, com as atletas que estão ali, que treinam 4 anos para estar ali representando o país, mas infelizmente acontece. E com certeza elas muito se intimidam com isso, muitas e muitos. Então, esse é um problema. Eles se intimidam com essas questões das sanções dos órgãos que controlam, né? Que a gente não sabe quem eles são para proibirem uma iluminação num estádio, né? Isso é possível. Então, infelizmente, eles prezam pela parte econômica, os patrocinadores, para agradar a todos que estão assistindo. E não vê essa questão tão necessária, né, humanizadora que está acontecendo. E também essa questão das redes sociais. Então, muitos com certeza se sentem intimidados por perder seguidores, por perder patrocinadores. Isso é muito triste. A gente sabe que isso acontece, mas tem vários aí que decidiram lutar contra isso, aceitar o que acontecer de sanção, aceitar perder seguidores para fazer o certo. Então, a nossa torcida é essa, para que homens e mulheres continuem fazendo isso, que aumentem as suas ações nesse sentido, suas atitudes, para que a gente consiga, a partir do esporte, fazer esse pouquinho pela humanidade aí que está bastante complicada, né? As relações humanas no geral estão bem complicadas, então a gente torce para que o esporte consiga fazer um pouquinho aí para melhora disso, né? E que é um esporte que é muito querido por quase todos, né? Pelo menos alguma modalidade esportiva as pessoas gostam, têm carinho, então é uma ferramenta importante para isso. Então a gente pensa e torce por isso. E que as pessoas tenham um pouco mais de consciência, né, na hora de criticar, faça uma crítica construtiva, né, esse tipo de questão aí, só agredir não leva a nada, né. Às vezes as pessoas, eles não sabem o que acontece, a pessoa entra em depressão, acontece várias coisas, né, com as pessoas a partir disso. Então, se colocar um pouco no lugar do outro é importante, e está faltando.
E o tema é bem extenso, até do levantamento que a gente separou, a gente pôde pensar alguns aqui de uma seleção já bem curta, porque como a gente pontuou desde o início do programa, o esporte ele sempre foi e provavelmente sempre será espaço para esses tipos de manifestações. E como a gente já também estourou um pouquinho do nosso tempo, da minha parte eu encerro as minhas questões. Muito obrigado, professora. Queria ver se o Mauri tem mais alguma questão, alguma pontuação para poder colocar na nossa conversa.
Não, não. Já exploramos bastante a professora Catiúcia, né? Só queria, antes da gente finalizar, porque chegamos aí nos 50 minutos, né? Aí depois disso já fica um pouco cansativo para quem está sendo entrevistado e para quem está sendo assistido, para quem está assistindo, né? Só queria antecipar os agradecimentos à professora Catiúcia e perguntar se tem alguma coisa mais que nós não perguntamos ou que você gostaria de complementar, já dando o seu tchau, né, para os nossos ouvintes.
Não, só agradecer. Claro que se a gente for falar, tem muita coisa para falar, né? Nossa, a gente podia fazer uma série de programas aí. Mas é importante a gente fazer esse tipo de bate-papo aqui, de debate, de comentar, de despertar as pessoas para prestar atenção nisso, né? Vá além do esporte, abra sua visão para além do esporte, perceba o que eles estão fazendo, a simbologia que tem dentro de algum gesto dentro da arena esportiva, seja qual for, né, natação, futebol, o skate. Então, prestem atenção nisso, pensem nos atletas com mais carinho, tudo que eles passaram para chegar ali. Então, eu acho que nós temos muito que evoluir e coisas pequenas, assim, singelas, mas que têm bastante significado, elas já vão ajudando a melhorar não só o esporte, mas todas as relações, porque a gente consegue levar essas relações para outros campos da nossa vida. Então, assistam com um pouquinho mais de atenção e carinho, não só torcendo para que o gol saia, mas prestem atenção ali, que tem muitas coisas nas entrelinhas, e essa é uma das coisas que eu sempre fico atenta quando eu estou assistindo. Eu gosto bastante de prestar atenção nessas questões. E obrigada, agradecer a oportunidade de falar desse tema, que eu gosto bastante, e quando precisarem, estarei à disposição aí para a gente conversar. E obrigada a todos e a todas que participaram, assistiram e que vão assistir aí mais tarde também.
Legal, eu vou deixar então para o Arthur a palavra final. Obrigado, professora, por ter aceitado participar. E lembrando a quem está assistindo ou quem vai ver depois, né, o programa é gravado, né? Queria lembrar que na próxima sexta-feira, às 11 da manhã, estaremos de volta com mais um Fato Ruptura, com mais outro ou outra convidado, né? Discutindo algum assunto que esteja fervendo no momento ao longo da semana. Arthur, diga lá suas palavras finais, hein?
Eu queria reiterar, então, o agradecimento à professora por ter topado participar deste nosso terceiro episódio do Fato Cultura, para falar de um tema muito relevante, né? Até a proposta desse nosso programa. Como o Mauri bem lembrou também, na próxima semana abordaremos mais um fato que rompeu com a normalidade do Brasil e do mundo, às 11 horas. E agradecer também ao Mauri por participar do nosso programa, né? Sempre meu companheiro aí do Fato Ruptura, e agradecer aos nossos ouvintes, espectadores, tanto aos que nos acompanharam durante a transmissão ao vivo e aos que vão nos acompanhar aí durante a gravação deste episódio. Também fica aberto o espaço para comentário de quem quiser se manifestar, né? Não só o esporte, mas a nossa própria proposta de rádio é de abrir esse tipo de manifestação para o público. Se quiserem, nossas caixas de comentários estarão abertas também. Então, é isso, Mauri, é isso, Catiúcia. Agradeço a presença de vocês nesse programa. E até a semana que vem, pessoal.
Até a semana Obrigada. Que vem, pessoal. Aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até a próxima.
Tchau, até a próxima. Obrigada.
Fato Ruptura.